Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go.
Mas vocês viram essa notícia aí, que já virou boato, falando que Bradley Cooper poderia ser o novo Indiana Jones? É, já foi desmentido, mas eu queria saber o que vocês acham dessa possibilidade.
Heresia.
É uma boa palavra, define bem.
Assim, desse jeito?
Não, cara, tu quer Indiana Jones sem o Harrison Ford? Joga Uncharted.
Exato.
É muito estranho, né? Não dá pra, sei lá, tirar a imagem. Apesar do último filme ser uma bela de uma porcaria, mas não dá, cara,
não
pra tirar a imagem.
Estamos discutindo dele. A qualidade do filme 4. Estamos discutindo quererem fazer um Indiana Jones sem o Harrison Ford. É só você ver, cara, aquele o pequeno Indiana Jones, que apesar de ser uma boa série, quase ninguém lembra.
Eu lembro de ficar assistindo essa série de madrugada, passava na Globo e era de domingo, né? Depois do Fantástico, eu tinha o quê? Sei lá, 12 anos quando passava isso. Eu...
tinha o Sai de Baixo.
Não, eu sei que passava tarde pra cacete mesmo.
Era muito tarde.
Era tipo, cara, depois do Corujão.
É, desculpa, eu não posso acompanhar essa linha temporal de vocês.
Ah, pois é, né? O Guilherme nessa época tava estivesse nos planos só dos pais dele. Mas...
nem nos planos, cara.
Ó, mas só de pensar que tem opção pior, cara. Imagina se deixam o Shia LaBeouf assumir a bagaça,
não.
Cara. Então, acho que ia ser pior, cara.
Dos males o menor, então?
É.
Cara, acho que, eu acho que o Spiegel não ia fazer essa cagada com a obra dele.
Não, porque não precisa, né? O Indiana Jones, ele pode muito bem ficar como um ser icônico e aí nunca mais precisar ser refilmado. Sei lá, nunca refilmaram Metrópolis, por exemplo, que tem menções em nada.
Você sabe qual é o melhor filme do Indiana Jones nunca filmado, né?
É, fala pra gente qual que é.
O Indiana Jones and the Fate of Atlantis, jogo da LucasArts de point and click.
Nossa. Da mesma época do The Dig, né?
Isso. Não, ele é até anterior. Ele é muito anterior ao The Dig. Ele é da mesma época daquele Day of the Tentacle ou A Maldição da Ilha dos Macacos, né? Monkey's Island. Mais ou menos nessa época.
Então, não precisa, né? Mas já desmentiram e tal. Inclusive, um dos produtores do próximo filme falou que é uma coisa, uma ideia ridícula. Não. Indiana Jones cresceu tanto, mas ao mesmo tempo ele não se desvincula da cara do Harrison Ford. Então, deixa ele lá. Eu tenho os filmes em DVD, tem em Blu-ray. E aí, quando eu precisar, eu vou rever. O que eu acho que é mais importante ainda, se o estúdio vê essa necessidade de, a gente quer apresentar Indiana Jones para as novas audiências, que lance uma versão remasterizada aí nos cinemas. Eu adoraria ver de novo Indiana Jones cinema.
Eu acho que se quiserem fazer outro filme no estilo Indiana Jones, faz o do
Uncharted. É verdade.
Quanto tempo adiando já o filme do Uncharted?
E aí você pode fazer com o ator que te der na telha, pode inventar as parangolé que você quiser e larga o Dr. Jones em paz.
O problema é que Hollywood, assim, em toda a história dela, sempre arruma essas coisas de remake, sabe?
Cara,
sempre
eu não vou
coloca
falar
alguma coisa.
Eu não vou falar mal de remake, porque tem alguns muito bons. Por exemplo, o Robocop do Padilha eu achei excelente.
Eu gostei também, muito bom. Eu gostei.
Não é
um, não é um remake, né? Mas
igual do Hovan. É que você tem que falar com um pigarro na garganta. É porque ele é o quê? É holandês?
Holandês,
né?
Isso.
Então você tem que falar pigarreando. Não é o Robocop do Verhoeven. Tudo bem, ok, beleza. Mas, porra, a visão que o Padilha deu pro Robocop ficou tão boa quanto.
É aquilo, ele atualiza o conceito, né, pro mundo de hoje. Até porque, imagine o Robocop do Paul Verhoeven na realidade hoje. Não ia funcionar.
Tu imagina o Robocop tanque de guerra, que aquilo era um tanque de guerra com duas pernas, né, o Robocop do Verhoeven. Com os bandidos com R-15 pra cima dele, porra.
É só isso que eu tô falando. Você quer Indiana Jones de novo no cinema? Coloca os originais. Eu vou ver, um monte de gente vai ver. É, porque afinal de contas, o único Indiana Jones que eu vi no cinema foi A Última Cruzada, e claro, o Chris Caveira de Cristal, né?
Eu tenho medo disso, sabe por quê, Thiago? Porque você sabe que o tio Jorge, né, o nosso querido Luquinhas, né, tio Jorginho, ele é amigão do Spielberg, né? Aí o que que acontece? Ele pode querer inventar de botar CGI, novas cenas mirabolantes de CGI na versão nova do Indiana Jones, e não foi muito boa essa ideia.
Se bem que o George Lucas não fez isso, ele fez isso no ET, se arrependeu, e na versão em Blu-ray já, ele já deixou a versão só remasterizada, né? Pelo menos isso, eu acho que ele aprendeu. Ah, meu Deus, eu misturei os nomes dos dois.
Sim, cara. Sim, não, mas todo mundo entendeu.
Eu quis falar que o Spielberg fez isso com ET, caramba. Não, George, não tô viajando. E resultado, Bradley Cooper como Indiana Jones, nada, né? Zero.
Aí, não. Foi notícia de 1º de abril?
Eu acho que apareceu antes, mas eu fiquei assim, revirando as notícias e falei, caramba, isso não tem lá muito sentido. Só porque, pô, ele é o novo queridinho, é um dos queridinhos de Hollywood, não precisa, né?
Não.
É, vamos continuar com o nosso põe velho Harrison.
Por favor, né?
Bota velho, Harrison.
Eu sou o Thiago, o Tigre.
Eu sou Alexandre Nerdmaster.
Aqui é Guilherme Vitoriano.
E eu sou o Marcelo Zagnoli.
Você está ouvindo o TigCast pelo portal São Paulo Digital, ou o portal da Ação.
It's an important and popular fact that things are not...
Primeira pergunta, estão todos com suas toalhas?
Sempre.
Opa, sempre dentro okay. da mochila, tá aqui do lado.
Pra quem não se tocou ainda, né, nós vamos falar hoje, já que é o episódio 42 e eu sou o Senhor Óbvio, eu resolvi falar sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias.
Oh, jura?
Ou sei, mas será? Eu acho que deve ter bastante gente, não, em primeiro lugar, não sabe a relação do filme com o número, né, porque não é uma obra assim, nossa, putz, é puta conhecido, né, assim, é conhecido pra quem é fã de ficção científica mesmo, né, mas fora dessa esfera, me parece que não é uma história lá conhecida, né? Pode falar, você pode perguntar pra 10 pessoas, quem conhece Douglas Adams, 10 amigos seus. Quantos vão falar que, ah, é o autor do Guia do Mochileiro das Galáxias, ou escreveu alguns episódios de Doctor Who, e aí, quem?
Monty Python.
Bom, olha só, é que existem dois tipos de pessoa no mundo. Aquelas que conhecem Douglas Adams, né? Aquelas que conhecem Douglas Adams e os imbecis.
Nossa, o cara já foi, ó, ofendeu no 80% do mundo.
Chegou na voadora já.
Baço,
ah,
né?
É que hoje eu tô afim de assumir minha versão Marvin, entendeu?
Ah, certo. Tá tranquilo. Em primeiro lugar, nós estamos daqui, assim, eu vou chutar, eu estou errado que todo mundo aqui é fã da Douglas Adams,
não sei. Não, eu tô aqui só pelo dinheiro.
Mas caramba, o cara tá o Marvin mesmo, né? Eu chamei o Guilherme, principalmente porque ele é o maior fã de Douglas Adams que eu conheço, porque você me falou uma vez que você lê os 5 livros, que são 3 a cada um ano, foi isso que você falou?
Anualmente eu leio todos os 5 livros, não tenho coragem de ler esse sexto que é póstumo dele aí, que
um outro sexto? Cara
escreveu.
Isso não existe.
Tem um sexto livro.
Não, não existe. Não existe. Isso foi um paradoxo temporal, mas a companhia de androides de Andrômeda já pediu desculpas por isso.
Não, eu sou muito fã da série, leio direto, e ainda mais depois que eu comecei a assistir Doctor Who, eu leio com mais afinco ainda, né, porque o Douglas Adams colocou muita coisa da série nos livros dele, né, então, meu, é bom demais. Se você não leu ainda, leia.
Opa, só pra então te provar,
serve pra mim, hein?
Deixa eu perguntar uma coisa pro Guilherme, eu tô roubando tua posição de rosto, tá,
yeah.
Só pra perguntar um negócio, Guilherme, quanto pesa?
Eu peço 60.
Ok, e altura?
1,87.
Ok, em peso tu não é maior que eu, então você, ele não é o maior fã de Douglas Adams que você conhece, Tiago.
Pois é, índice de massa corpórea, né? E aí você, Alexandre, né, de massa, qual que é a tua relação com Douglas Adams?
Pra te provar que eu sou um fã de Douglas Adams, eu vou te fazer o seguinte comentário. Eu estou usando, neste exato momento, a minha camiseta da companhia Sirius de robótica. Estou com a trilogia de 4 livros, que por acaso são 5, aqui na minha frente. E eu tenho o DVD e o Blu-ray de O Guia do Mochileiro das Galáxias. Tá bom ou o que mais?
Por enquanto tá bom, eu acho, né? Pra gente começar.
Tá bom?
Por enquanto tá de bom tamanho. Vamos em frente. Eu vou dizer assim, então, eu estou aí em terceiro lugar, óbvio, porque eu só li um livro, e o Marcelo tá em quarto, que não leu nenhum, só viu o filme.
Eu sou o Rubinho Barrichello da turma aí, eu tô lá atrás, cara.
Algum de vocês, por acaso, chegou a ouvir e ou assistir a série clássica ou a série de rádio que teve?
Eu?
Você tá maluco, Guilherme? Você acha que eu tenho o quê? Eu tenho uma vida.
Eu?
A série original é excelente.
Tem poucos capítulos, pelo que eu sei, né?
São 6.
Ah, eu só pesquisei, mas também não vi.
Eles englobam o que da história original?
Eles vão até o restaurante no fim do universo, né? Eles não conseguem estender mais do que o livro conseguiu, né? O filme, digo.
A gente já teve, assim, um background nosso aí de ser, de gostarmos ou não da história. Vamos falar um pouco, assim, do que mexeu com a gente, né? Por que que Douglas Adams é tão importante pra essa cultura que a gente chama hoje de nerd, né? Afinal de contas, é. Nerd Master tem nerd no nome, né? Então, como deixar de falar isso? A gente tem aquela coisa, ah, quem que, não, que nerd que não sabe o que, que é o número 42, né? Toda essa mitologia dentro,
acredite,
dentro da gente.
Acredite se quiser, querido, tem gente que se diz nerd e não sabe que 42 é a resposta pra vida, universo e tudo mais. Mas fazer o quê? Tem gente que se diz lindo e nunca se olhou no espelho também, né? Então, o que que acontece? Minha opinião. Posso dar minha opinião? Porque, afinal de contas, se eu não pudesse, eu ia embora agora. Na minha opinião, qual é a importância de Douglas Adams para a cultura pop? Eu não digo nem a cultura nerd. A cultura pop em geral. O cidadão, além de escrever o que eu considero a coleção mais caótica de livros de ficção científica já feita na humanidade, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias, ele também escrevia para o Monty Python, sketches para o Monty Python. Inclusive, a mais famosa sketch de todos os tempos do Monty Python, que é o Spam, é do Douglas Adams.
Ah, não sabia.
É do Douglas Adams, a do Spam, Spam, Spam. Escrevia ele também para Doctor Who. Tem vários episódios da série clássica escritos pelo Douglas Adams. Um dos episódios não aproveitados, que agora tá virando livro, chamado Shada, é também a base do terceiro livro do Guia do Mochileiro, A Vida, Universo e Tudo Mais. Tá bom, né? Quer mais? Não, acho que...
É, tá de bom tamanho.
Tá de bom tamanho, né?
É bom falar com especialistas mesmo. Porque, assim, eu... A minha relação com o Douglas Adams é... Eu vi o filme antes de assistir o filme. Mas eu estava lendo na...
Você viu o filme antes de assistir o filme?
Caramba, eu tô bem hoje, hein? Eu tô bem. Caramba.
Não, eu sei que segundo... eu sei que segundo o Dr. Street Mansion, né? Você tem que tomar cuidado com os tempos verbais quando você é um viajante do tempo. Mas calma aí também, né, Thiago?
Cara, eu tô ficando... É a prova que eu tô ficando resfriado. Bom. Eu li o livro antes de ver o filme. Mas eles estavam na mesma época. Eu tava me preparando pro lançamento. O problema é que eu não vi o filme na época. Eu acabei vendo só depois. Digo, posso chamar isso de problema, sei lá, né?
Nada que uma viagem no tempo não resolva, né? A piada foi tão ruim que eu pensei que eu tinha matado ele. Que uma piada horrível.
Ou podia ser uma piada muito boa, né? Que nem a Monty
Python. Não, mas aí você ia morrer de rir e os outros também iam morrer e só eu teria sobrevivido.
Então vamos falar um pouco do filme em si. Primeiro falar da questão da produção do roteiro. Do roteiro do filme acreditado ao Douglas Adams, além do Cary Kirkpatrick, né?
Co-roteirista,
né? E como é que é essa relação? Porque, afinal de contas, ele morreu em 2001 e o filme foi lançado só em 2005.
É
a terceira
deixa
tentativa
explicar.
De lançar o filme, né?
É, deixa eu explicar. A galera da produtora do filme foi até o Douglas Adams, enquanto ele ainda estava vivo, e pediu a permissão dele para adaptar o roteiro do primeiro livro pro cinema. Aí o Douglas Adams falou, não, eu faço. Então tá bom. Então, a gente ia querer fazer nós mesmo, mas já que você tá afim de fazer, meu filho, não faz. Aí ele começou a fazer a roteirização, só que aí começou a dar os problemas de saúde dele, não terminou a tempo, e aí a galera pegou o trabalho que ele já tinha feito e emendou por cima.
Isso você acha que prejudicou um pouco o filme em relação ao...
Nem um pouco. Uma coisa que você tem que entender é, tal como várias outras obras cinematográficas, o filme é uma adaptação do livro.
Sim.
Não é o livro ipsis literis, não é o livro ao pé da letra.
E também acho que nem poderia ser, né? Porque, ó, eu considero o livro, apesar de ele ser um grande clássico da literatura, ele é uma coisa até fácil de você ler. Eu acredito que uma pessoa leia tranquilamente o primeiro livro, pelo menos, assim, em 2-3 dias. Dá pra você ler tranquilamente, cara. Ou até um dia, se você estiver disposto, né?
Bicho, o livro tem 156 páginas, eu tô lendo uma tarde.
É menor do que o Hobbit, né?
Eu leio num dia, eu leio os 5.
É que depende do tempo da pessoa também. Eu tô dizendo que, né? Mas acho que 2 dias é uma boa. Eu pegando pra ler, eu fui ler no fim da tarde pra noite, então eu devo ter ido aí com umas 102 páginas só nesse tempinho aí entre jantar e dormir.
E tu não sentiu o tempo passar?
Não, nossa, é uma leitura muito gostosa, cara.
É uma leitura que tu começa, cara. Se tu. Primeiro, é humor em inglês, tá bom? Ok.
Ok.
Por curtes Monty Python?
Demais.
Curtes então... coisas tipo Doctor Who, aquelas coisas assim meio porra louca dos ingleses? Curtes? Então o Guia do Mochileiro foi feito pra você. Tu não curtes, meu filho? Então passa longe desse livro que tu vai odiar do começo ao fim. Porque esse livro é pra quem gosta do estilo inglês de literatura, tá? Esquece o Shakespeare, eu tô falando da comédia.
Então, isso que talvez tenha sido um certo impasse ao sucesso do filme, porque a gente já pode falar, né? O filme foi feito em 2005, não das caras de ter uma continuação, porque afinal de contas o filme não rendeu bem, e assim, quem esperava por uma continuação vai ter que se contentar com os livros mesmo, né? Pô, já estão aí...
Olha, ter cara de continuação até tinha, porque eles estavam indo pro restaurante no fim do universo, que por acaso é o segundo livro. Então, porra, eu tava doido pra ver a cena da vaca garçom, cara. Mas não deu.
Eles deixaram o gancho pra uma continuação que infelizmente a gente nunca vai ter.
É, gancho tem pra um segundo filme. Só que infelizmente, como diria o Kiko, não deu.
Já a gente tá se adiantando um pouquinho, né, pro fim da história. Aliás, quem estiver ouvindo, spoilers liberados, eu não que isso seja muito importante, mas.
Ah, tá. Pra quem não curte muito spoiler, 42 é a resposta da vida, universo e tudo mais, tá?
Ter o gancho pro segundo filme tem, mas eu acho que ele se fecha direitinho, assim. É, tem esse gancho do restaurante do fim do outro lado do universo, tudo bem, mas assim, dá pra você apreciar esse filme tanto como obra única, né, digamos assim. É, eu acho que é legal isso quando eles fazem, quando eles se arriscam, né, porque se você coloca um gancho que seria muito forte pro próximo filme, poderia ficar problemático.
Sim, claro. É, ó, eu posso dizer que eu, que não li os livros e só vi o filme, mas assim, o filme se encerra, assim, conclui ali o problema do filme, e ele até dá margem para um segundo, mas não é necessário que aconteça outro para você entender o filme. É, vocês comentaram aí que talvez não vá ter mais, mas será que uma produtora, daqui a alguns anos, não sei, não queira ressuscitar a franquia?
Ah, cara, eu sabe o que acontece? É que a minha tarde está lá fora, eu não tô podendo ir lá agora para descobrir isso. Vou ficar te devendo essa resposta, tá?
Parece que teve alguma vontade de fazer isso, pelo menos.
É porque não foi tão bem na bilheteria, né? Não fez o que era esperado, né, nos Estados Unidos.
Tem aquela velha questão do sucesso comercial, né? Isso que, infelizmente...
Vou fazer um negócio bem claro. Quando o cara diz que tem um problema, são dois, um é de gramática. O problema é que a bilheteria americana foi um fracasso. Não foi nem um sucesso, foi literalmente um fracasso, entendeu? Então, não vai ter mais. Se tiver, só se um produtor doido da vida... Pô, sabe o que seria legal? Uma continuação do Guia do Mochileiro das Galáxias.
E você acha que tá tudo bem chamar o povo de volta aí? Todo mundo? Vamos falar do elenco, da escalação do elenco, né?
Uhum.
A gente tem no elenco, em primeiro lugar, Martin Freeman, que na época não era o Martin Freeman, vou dizer assim. Aí é Sam Rockwell, Mos Def, a Zoe Deschanel, Bill Nye e o John Malkovich. É um elenco, bom. Hoje em dia, se você falar de Martin Freeman, pô, ele faz parte assim, de três das maiores adaptações de literatura inglesa, né? Pô, Guia do Mochileiro das Galáxias, tá no Hobbit.
E o Sherlock.
Mas o cara é a cara da literatura inglesa agora.
Sem querer desmerecer Martin Freeman, que é um puta de um ator, mas ele faz nessas três obras o mesmo personagem.
O underdog, né?
É, porque o Watson do Sherlock é o fudido, desculpa, mas ele é o fudido. O Bilbo Bolseiro no Hobbit é o fudido. E o Arthur Dent, não precisa nem dizer o quão fudido que ele é, né?
Pior ainda. E a questão da Zoe Deschanel, por exemplo. O livro é uma história inglesa, né? E aí nós temos a Zoe, que é uma típica atriz americana.
Eu não tenho nenhuma reclamação contra isso.
Não, tá certo, tô falando. Eu acho assim, aquela coisa, né? Zoe Deschanel, né? Uma gracinha, né? Linda demais, né?
Mas se você for levar em consideração o elenco comparado ao livro, o Ford no livro é um ruivo alto.
É um viking!
É.
Eu tava lendo, eu não lembrava da descrição física do
Ford. Mas o Mos Def mandou matou a pau como Ford Prefect, cara. Não, não, eu não tenho. Eu sei, é um ruivo gigante com cara de deus nórdico, mas porra, o Mosdef mandou bem pra caramba como Ford, cara. Não, não tem nenhuma reclamação quanto a isso.
Ou se você for levar em consideração a série clássica, um ruivo alto com cara de psicopata, né?
Também.
É que eu pariu.
A vantagem de ter o Mosdef, você pode ver, cara, ele é um negro com uma marcada dentária perfeita, assim, né? Ele fica meio assim, meio que se misturando à humanidade, mas ao mesmo tempo você percebe que tem alguma coisa de errado com ele, né? Eu acho legal esse contraste da
ficha. Cara de maluco que o Mos Def tem, porque o cara tem uma cara de psicótico, vamos ser sincero. O cara tem cara de psicótico, casou perfeito com o Mos.
O jeito que a história é contada com o livro é diferente. Não tô falando nem das coisas que se colocaram, como você falou um pouco antes, dos temas do segundo, de algumas coisas do segundo livro aparecerem, mas é storytelling mesmo, né? Falando de cinema, a montagem é diferente, né? Por exemplo, aquela questão dos golfinhos se despedindo, tá no começo do filme.
Tem trechos do filme que são as mesmíssimas falas do livro.
Sim.
Todos os trechos narrados pelo Zé Wilker são tirados direto do livro. O Zé Wilker é a voz do Guia do Mochileiro, caso vocês não saibam.
É, o narrador.
Na versão brasileira.
É, a versão americana é o Stephen Fry.
E, cara, eu adorei assistir na versão dublada, porque o Zé Wilker tem uma voz que tá tentando, professor chato de química, que tá tentando explicar a matéria pra você.
Agora, essa é uma parte interessante, né? Por que chamar um dublador brasileiro se a transposição de voz, digo assim, a subposição de voz, só acontece em um momento do filme, que é quando o Vaughn vai ler o poema pro Arthur e pro Ford, que estão presos lá, né? Em outro momento, assim, eu entenderia você colocar a voz dele enquanto a gente tá lendo a legenda, mas eu não sei, por que não manter a voz de Stephen Fry.
Eu li isso em algum lugar, não lembro agora onde, que a produtora, quando lançou o filme aqui no Brasil, eles pensaram, bom, na hora da explicação do guia, que aparecem muitas animações ao mesmo tempo que o narrador está explicando o guia, né? Se aparecessem legendas, a pessoa não prestaria atenção na animação.
É justo.
E essas animações são tão detalhadas, são tão coisinhas que aparecem no meio do caminho, se não tiver 100% da tua atenção naquela animação, tu ia perder a piada. Então eles resolveram redublar as falas do guia e botar lá o Zé Wilker. Sim, desde o começo era o Zé Wilker. Eu não tenho nada contra o Zé Wilker, mas, sei lá, eu achei engraçado falar isso. Eles resolveram colocar no filme, quando ele foi exibido no cinema, para que a pessoa, quando tivesse essas cenas do guia, tivesse prestando 100% de atenção ao que estava acontecendo na tela.
É um motivo. Tá, vai, válido, é válido. Tudo bem. A gente pode até questionar a escolha de José Wilker, mas tudo bem, então. Pra mim, tá explicado.
Uma coisa que talvez os ouvintes do TigreCast não estejam entendendo, e caso não tenham visto o filme, isso é um demérito pra vocês. Na exibição do cinema, o filme era os atores falando em inglês com legenda, mas os trechos do Guia do Mochileiro, que eram explicações aleatórias sobre coisas aleatórias, era o Zé Wilker falando em português.
Talvez até seja um pouco, seria bom a gente pontuar um pouco a história, né? O Arthur Dent, que é esse personagem que é, você vê que ele tem um semblante meio triste, né? Afinal de o livro...
Tiago, oi. Aprende comigo, por favor, repete comigo. Fudido.
Tá, ele é fudido, mas assim, eu tô dizendo aqui na história, no filme, isso não é bem aprofundado, né? Ele simplesmente...
Como não, cara? Logo na apresentação, o livro já fala que o Arthur Dent é tão conhecedor do espaço e do tempo como uma folha de chá sabia da Companhia das Índias Orientais. Então, quer dizer, o cara não sabe porra nenhuma.
Eu sei, mas eu tô dizendo assim em relação ao próprio universo dele. Antes ele vivia naquele mundinho, né? Aí você vê ele, coitado, quando acorda já bate na... Ele não conhece a própria casa, pô. Ele bate a cabeça na própria batente lá. Ele imagina quantas vezes ele já não fez aquilo. Imagina se ele não conhece a própria casa. Ainda assim o cara é idiota ou fudido o suficiente pra não lembrar disso. Imagina, é isso que eu tô falando, né? Mas, e assim, ainda assim ele defende a casa dele, né? Ele, cara, sei lá, é o único espaço que ele se sente protegido bem aí por uma coisa, por um problema burocrático, ele vai perder a casa dele, né?
Bicho, você ficaria impassível se 5 ou 6 tratores e retroescavadeiras aparecessem na porta da tua casa dizendo, ó, oh, sai daí que a gente vai passar uma estrada?
Claro que não, né? É a mesma coisa, então, assim, ele tá defendendo ali o mundo dele, apesar de ele não conhecer muito bem o mundo dele.
Não, é grande defesa, né? Ele tá parado, deitado na frente de um trator, aí chega o empreiteiro pra ele e fala, senhor Dente, só parado aí, nada é a mesma coisa, você sabe, né? Sabe o que aconteceria se eu mandasse passar esse trator em cima do senhor? Quanto dano daria no trator? Aí, quanto? Praticamente porra nenhuma.
Aí aparece a figura do Ford Perfect, né? The Perfect, né? Que é...
Perfect. Mas pode chamar de Perfect que ninguém reclama. Que... Todo mundo lê pela primeira vez o nome do Ford como Ford Perfect, em vez de Perfect.
Perfect. Essa questão dele ser amigo, dele tá, ser um alienígena preso, chamar a carona, né, do Mugi pelo polegar, enquanto as naves logo vão chegando no planeta. Eu acho que tem uma que essa cena é muito legal, cinematicamente falando. Em primeiro lugar, por causa dos Vogons, que eles não são efeitos especiais CGI, eles são,
sim,
são bonecos do Jim Henson, né?
Sim.
Pra quem não sabe, é dos Muppets.
Sim.
Vila Sésimo também. Aí você vai vendo aquela cena da destruição, chegam aquelas naves dos Vogons, né? Pra você ver como eles são quadrados, né? As naves são todas paralelepípedos, né? São todos cubos.
Aquilo ali são cubos Vogon. E o pior, aquilo ali não são naves. Aquilo ali são prédios de escritório voadores.
Essa é uma coisa bem parte da literatura do Douglas Adams, que é a crítica a vários establishments, né? Então, a crítica no filme, tanto no filme como no livro, a gente vai ter filme crítica a governos, a burocracia, a religião, né? Tudo isso que tá permeando o nosso universo, assim. E ele fala que, olha, assim, né, numa besteira, numa imaginação, né? Que isso também acontece em outras partes do universo, né? Isso é um entrave pra outras coisas, né? Pô, a própria eleição do tal do Zephod Beeblebrox como presidente do universo, da galáxia, é uma coisa ridícula.
Não, não. E vamos botar um pingo aqui nesse i. O que é o Sam Rockwell?
Ah, eu gosto muito desse cara.
Chapado na cocaína, fazendo o papel de Zephod Beeblebrox.
Eu gosto muito desse cara. Nossa, incrível.
É, eu gosto dele também, cara. Ele tá sensacional no filme, cara.
Cara, ele tá ligado no 220, maluco. Cara, o diretor devia estar com uma daquelas coleirinhas, sabe? Que dá choque pro cachorro não latir. Aí quando o Sam Rockwell tava assim, meio... já tava esmorecendo, ele dava um choquinho. Ah! Aí ele já pensava... fazer a gesticular de novo, cara. Ele não para quieto um segundo no filme inteiro, cara.
Legal que ele sempre tem os papéis assim, mais normais, e aí ele não tem graça. Mas quando ele faz papel de maluco, de perturbado, é outra coisa, né? Por exemplo, vocês viram Lunar.
Sim.
É,
sim.
É a mesma coisa. Lá ele tá totalmente perturbado e eu acho fantástico. Relendo o livro, eu lembrei essa questão de ele pegar a carona com a nave dos Vogons, né? No...
É pra tu ver a graça da ironia nessa história. No começo do filme, estavam querendo passar um trator na casa do Arthur Dent, pra passar uma estrada. E o que os cubos Vogon estavam fazendo ali na Terra? Eles estavam pra destruir a Terra pra passar uma via intergaláctica, ou seja, a mesma coisa.
Paralelo é assim, até óbvio. E isso que fica engraçado, né? Quando aquela velha história, né? Talvez ninguém ligasse pra casa do Arthur ser demolido naquela hora. Muito provavelmente poucas pessoas, só ele tava ligando, mas aí quando pega pés no seu próprio sapato é diferente, né?
Eu posso te dizer com certeza que no universo ninguém tava dando conta da Terra.
Talvez alguns muito poucos, né? Como a gente vai descobrir um pouco mais pra frente, né? As pessoas só começaram a sentir isso porque chegou lá as naves dos Vogons, legal, agora nós vamos destruir o planeta e cada um se vire aí. Não, porque os planos estão aí há 50 anos.
Há 50 anos, né?
Dos seus em Alpha Centauri. Pô, daí, meu filho.
Daí.
Essa comparação que eu quis fazer, eu não gosto de ficar muito fazendo essas comparações porque eu acho que a obra tem que funcionar sozinha e eu não posso falar assim de, ah, você tem que ler o livro pra entender. Mas a questão é meio estranho o jeito que o Ford chega no livro, na nave dos Vogons e no filme. Parece que no filme a nave, ele simplesmente conseguiu a nave chamou, aceitou ele como caroneiro, assim como a Coração de Ouro um pouco mais pra frente, né?
Não, mas é basicamente isso mesmo, ele tem, bom, no filme é um anel tá no dedo, polegar dele, que emite um feixe de, vamos assim dizer, de socorro, que todas as naves no universo têm a obrigação de responder, sabe-se Deus por quê. Aí o que que acontece? No livro é meio que um teleporte, o tal mecanismo, ele se teleporta. Não é que eles aceitaram ele como mochileiro, como carona. Não, simplesmente ele se autoteleportou-se a si mesmo pra dentro da nave, sem autorização mesmo.
Eu acho que no livro, na verdade, ele fala que tem alguns seres que são amigos dos caras, assim, que gostam de caroneiros. Tem uma...
É, mas esses não são os Vogons.
Não, não são.
Claro
que não. É que no filme, assim, ele não aprofunda nisso, acaba não fazendo falta, né? Mas, assim, não sei pra vocês que leram, se, sei lá, se é tão diferente assim, se chega a fazer tanta falta, alguma explicação, alguma introdução.
Bicho,
maior.
No livro ninguém explica nada com porra nenhuma. Não é. Queira ler o livro do Guia do Mochileiro das Galáxias atrás de explicação, porque Douglas Adams não explica porcaria nenhuma.
Aliás, ele só vai dando informações pra gente como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Assim, ele costuma começar muitas frases assim: como todos sabem, como o universo todo sabe. Não, só você não sabe, tá ali no livro, porque afinal de contas você é um humano que nunca não conseguiu sair do planeta ainda.
Não, então, mas... no próprio livro ele tem um trecho que ele fala: ó, vão ter coisas aqui no livro que você não vai entender muito bem. E como eu não tô muito afim de explicar, então fica por isso mesmo.
Mas então, acaba o roteiro, então, do filme se calca muito nisso, porque tem várias situações que, cinematograficamente falando, você olha, assim, é muito absurdo. Só que é um absurdo que faz sentido. É um absurdo que faz sentido dentro ali da narrativa do filme.
Alguém tem que estar mais perdido que o Arthur.
Não, mas isso cinematograficamente, o Guilherme falou tudo. É, o Arthur, ele não é só o protagonista, ele é a audiência.
Sim,
ele é
sim.
Ele é a orelha.
A própria questão da Coração de Ouro, o jeito que ela funciona, eles falam assim: não, o coração de ouro, que é a nave que o Zephod rouba, ela funciona assim, 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 assado. Beleza, mas você não... Não explicar, ter explicado é a mesma coisa.
É assim, pronto, acabou. Você aceita ou não, segue o jogo e vamos embora.
Tava vendo o making of do filme, tem uma parte muito legal que eles falam do design da nave, que eles basearam numa xícara de porcelana, que é muito comum na Inglaterra. Eu falei, cara, mas olha, é parecida mesmo, né? Porque ela tem um design bem diferente do que é citado no livro, né? Mas isso não estraga nada a experiência. Eu achei a solução, assim, muito, muito elegante, né? Porque a nave, pô, o próprio nome, né? Coração de Ouro, dá uma certa imponência, né? A nave. E você vê, ela é bem construída, ela é toda arrojada, elegante. Eu achei bem legal.
Não dá pra explicar um negócio como gerador de improbabilidade infinita.
Nem
não
a explicação.
Não precisa explicar. Né? Não explica. Não precisa. Ah, foi criado porque um cientista queria criar um gerador de probabilidade finita pra fazer a calcinha de donas de festa serem movidas mais 20 centímetros para a esquerda.
Pra quebrar o gelo.
É, pra quebrar o gelo. Pronto. Então acabou. Quer melhor explicação que essa? Não tem.
Eu acho isso fantástico. A história, tanto a história original como do filme, te joga nessas coisas pra te deixar perdido e funciona. E ao mesmo tempo, não. Eu vou dizer uma coisa: se você se ficou incomodado por não entender a explicação, você não entendeu o espírito do filme.
Com certeza.
É, o espírito do filme.
É aquilo que eu falei no começo, cara. Se tu não gostou, esquece, tu não vai gostar. Ver o Ford e o Arthur como dois sofás foi muito engraçado.
Nossa, você vê o cuidado da produção, né? Os sofás são assim, tem os tons das roupas que eles estão usando, né? O Arthur acabou nesse meio tempo fugindo de roupão, o tecido do sofá acompanha os padrões. Nossa, cara, eu acho que esse filme tem um cuidado muito bonito, porque ele consegue misturar o melhor do CGI com, pelo menos o melhor na época, né? Com o melhor dos puppets, né?
Cara, tu quer uma cena em que tenha mais cuidado do que a dos bonequinhos de tricô?
Cara, isso é legal.
Aquilo ali é stop motion feito com boneco de tricô, de lã.
Os caras fizeram um a um, uma animaçãozinha assim, dura acho que, sei lá, uns 15 segundos.
Não, dura uns 15 segundos e deve ter levado pelo menos uns 2 dias pra fazer, né?
Então, e aí o que eu tava falando assim, é sobre essa questão, o que me incomoda um pouquinho, né, na história do filme, é esse conflito que aparece entre o Zaphod e o Huma Kavula, né? Eu não sei, me pareceu assim um entrave na história do filme, né? Sei lá, não precisava.
Se serve como consolo, Huma Kavula não existe no livro.
Isso é importante. Então é isso que eu tô pensando mesmo. Porque o filme ele tem 110 minutos, né? Eles colocaram alguns elementos a mais pra poder fazer um filme um pouco mais comprido.
Uhum.
Pelo menos não transformar um primeiro livro em 3 filmes, né? Como fez um certo.
Você não é o único cidadão que tem raiva de Rama Kavula. Tem gente que, inclusive, já fez grupos no Facebook e eu odeio Rama Kavula.
Porque assim, pensa na. Ele fala. Quando ele chega naquele planeta, tudo bem. Tá ali o John Malkovich. No, putz, ele adora o cara. Eu acho que ele é um puta de um ator. Parece que. Eu não sei. Será que isso aí foi coisa do Douglas Adams mesmo?
Não.
Não.
Aquela religião do. Na grande nariz escorrendo e o caramba 4. Essa existe. Essa tá no livro. Essa tá no livro. O grande, a chegada do grande lenço branco, que é o grande destruidor do universo, isso existe. Agora, o Rama Kavula não existe.
É, ele foi feito como uma ponte, né, pra eles... assim, o diretor, que é o Garth Jennings, ele quis, assim, na visão dele, né, do roteirista, do co-roteirista aí, que é o Cary Kirkpatrick, eles quiseram colocar assim, ah, a gente não pode deixar o cara chegar em Magateia, que é o planeta que eles estão procurando, tão fácil. Eu preciso colocar um ponto de conflito aqui. Isso só vai existir se a gente colocar um outro personagem. Pode funcionar em certos momentos e em outros momentos não. No caso do filme, eu acho que não funcionou. Pra mim, se tivesse Rama Kavula ou não, se fosse algum outro tipo de contratempo, como, sei lá, eles não conseguindo achar nunca o planeta com o botão do drive de probabilidade, eu acho que funcionaria até melhor.
Não, mas vale lembrar que até ele é muito esquecido depois, né? Porque ele manda o Zephyr lá buscar a porcaria da arma, eles conseguem a arma, eles vão embora e aquela merda acabou. Deixa o cara sem corpo lá.
Tem essa questão também das duas cabeças do Zephyr, né?
Que eu acho que no filme ficou muito mais bem sacado do que, por exemplo, no livro e na série televisiva que veio, porque na série e no livro, as duas cabeças são uma do lado da outra. Aí isso, cara, o Zephyr não passaria por humano em lugar nenhum do mundo.
Só na
lugar
festa nenhum fantasia. Da Terra.
Não, em lugar, nem numa festa fantasia, um cara com duas cabeças vivas, uma do lado da outra, passaria por ser humano. É, o jeito que eles encontraram no filme de uma cabeça ser embutida no pescoço da outra, eu achei brilhante.
Sim, funcionou bem também. Veja só, uma das adaptações que funciona, né? Agora, não sei, o Rama Kavula realmente ele foi um personagem assim, só pra criar conflito, um conflito que não precisava existir.
Não faria falta nenhuma se não tivesse ali a narrativa funcionando.
Como diria o Blue no Rio, desnecessário.
Totalmente desnecessário, totalmente perdido ali. É um problema de roteiro. É um problema de roteiro. Sim, criaram ele pra poder ter um momento ali de conflito, tensão, mas não faria falta alguma na história.
Desperdício pro John Malkovich.
É, no fim das contas, porque como o Guilherme falou, quando chega o fim do filme, aí o cara tá lá com a arma, tá sem a cabeça, né?
Ó, referência aleatória, ali serviu pra fazer a primeira participação especial do Douglas Adams, tá?
Já se diz quando ele se transforma a nave?
Não.
Não?
Não, sabe o templo,
uh-huh.
Onde tem o Rama? Sabe todos aqueles narizes gigantescos?
Sei.
É o nariz do Douglas Adams.
Ah, que legal.
Sim, o molde é o nariz do Douglas Adams, sim.
É a primeira das 3 aparições do Douglas Adams no filme.
E aparições pós-mortem? Coisa bizarra.
Então, a gente falando tanto de aqui de 42, né? Vamos ver, você...
Peraí. Nós estamos falando de elenco, nós estamos falando dos personagens. Se você me fizer a pachorra...
Eu tava esperando isso.
Eu saio desse podcast agora mesmo.
Eu tava esperando por isso. Porque a gente falou tanta gente, esquecemos, né, do Marvin, né, do, digo, esqueci de...
Não, você
esqueci, 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 a gente comentou já no começo, no final, o Alexandre aqui, fez às vezes de Marvin, mas enfim.
Uma coisa sensacional no Marvin é que eles são 2 atores ao mesmo tempo. É o corpo, que é aquele Warwick Davis, né, aquele anãozinho do Willow, a Terra da Magia, e a voz de ninguém mais, ninguém menos que Alan Rickman.
Ele tem aquele tom soturno, né, cara?
Putz. Ele tem aquele tom de...
Alan Rickman.
Cara, de depressivo, filha da mãe, né? De escroto depressivo, filha da mãe mesmo, cara. Cara, se não tivesse sido o Alan Rickman, eu votaria no Bill Nighy. Mas é que o Bill Nighy já fez outro personagem nesse mesmo filme. Então, o que falar do Alan Rickman? É o Severo Snape. Não tem mais o que falar dele.
É, não, mas você tem razão, assim, de ter puxado pro Marvin. Porque, pô, ele é o melhor robô da história de ficção científica.
Não, mas a gente tem que levar em consideração.
Não, opa.
Que uma coisa
não
genial.
Não é assim, não. É. Depois do Hal, pelo amor de Deus.
É que o Hal é uma inteligência artificial, né? Ele exatamente não tem um corpo, né?
Hal não é um robô. Calma. Hal não é um robô.
Não, a gente tá falando da inteligência artificial. Não. Bom, enfim.
Robô é uma coisa, cara.
E se você quer comparar inteligências, desculpa, mas o Marvin tem todo o conhecimento do universo 50 vezes.
Não, claro, tá, então a gente pode falar que ele é o melhor robô depressivo da história da ficção científica.
O que o Douglas Adams fez, que eu me apaixonei nos livros dele, é que ele dá personalidade pra robótica. Os robôs dele não são aqueles padrões que a gente vê em todos os filmes. Vai ver não. O computador da nave.
A explicação do
poxa,
Marvin
o computador da nave é sensacional.
Não, a explicação do Marvin pra isso é sensacional, né? Porque chega o Marvin, encontra os clandestinos na Coração de Ouro, me pediram, com o maior conhecimento da galáxia inteira, pra essa tarefa imbecil, que merda de vida que eu tenho, né? Aí o Arthur, pô, mas por que você é tão assim? Ah, agradeça a companhia cibernética de Sirius e os seus maravilhosos robôs MVA. MVA é... como é que é? Imitação genuína de temperamento. Aí colocaram pra mim um temperamento maníaco-depressivo. Não, mas pior do que o Marvin maníaco-depressivo é o computador, né, Guilherme? Guilherme, diz como é que é o computador da Coração de Ouro.
O computador da Coração de Ouro é o cara mais paz e amor do mundo, né?
A paz e amor? Tá eu uma diria merda. Que é o chefe de escoteiro. Sabe o chefe de escoteiro? Que te acorda às 3 da manhã dizendo, bom dia! Oi, vamos aguardar! O dia tá lindo! Só que o sol não saiu, filha da puta!
Ah, eu acho que aquele amigo... É aquele amigo troll que você tem, cara. Porque não é possível. O negócio, o bicho pegando lá, ele naquela felicidade, naquela empolgação, e você fala, porra, vou morrer, tô fudido aqui. E ele lá, pá, 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 e daquela empolgação do cacete lá, você fala, caralho, mano, que porra é essa?
Não, um exemplo disso é, computador, por favor, calcule a trajetória do míssil que tá vindo contra a gente. Claro, vai ser um prazer calcular o tempo que vocês têm em segundos até esse míssil destruir vocês. Porra, não!
Uma coisa que, infelizmente, eles não colocaram no filme é quando o Zephod muda a personalidade do computador porque essa tá enchendo o saco. Aí fica uma mãe mandona, né?
Uma mãe judia!
Vocês vão sair lá fora? Vocês já pegaram seus casacos? Ah, não! Cala a boca! Cala a boca, não. Pede desculpa. Não, mas a gente... Não, pede desculpa, senão você não vai estar em nenhum lugar, mocinho. Puta que pariu, é genial.
Personalidade de mãe judia, cara. Que sensacional, sensacional.
Tem razão, a personalidade do... É totalmente o contraste, né, do Marvin, né? Que é o... tem um nome também, o robô... A nave tem um nome também, é...
Não, computador, não tem nome.
Acho que no livro ele tem, mas é...
Acho que é um Jerry ou alguma coisa assim, mas...
Ele se nomeia.
Aí, não, uma ótima cena dessa. Marvin, peça ao computador pra fazer isso. Ah, bem que eu queria, mas não posso. Por quê? Ele me odeia.
O computador me odeia. E a forma do Marvin, eu acho fantástico, né? Porque ele tem aquela cabeçona, né? Que faz ele já é depressivo. Daí faz ele andar pior ainda, né? A cabeça dele pende porque é enorme, né?
Apple, um abraço.
É.
Você sabe que nesse filme tem duas sacanagens da Apple, né? A primeira é a forma do Marvin, que é nitidamente um Mac, né? Um iMac da vida, na época, né? O iMac, que é aquele computador todo arredondado da Apple. E o Pensador Profundo, tem uma cena que eles dão um zoom na cara do Pensador Profundo, tem a maçãzinha da Apple entalhada no Pensador Profundo, cara. É muita sacanagem.
É, mas é o que eu tava comentando assim sobre a forma do Marvin, né? Ele já é um coitado. Ele fala assim que o cérebro dele, como vocês falaram, né? 50 vezes o tamanho do universo, a cabeça dele é enorme pra um corpinho de nada. Ele aí, qualquer coisa, ele já tá pendendo pra cima, né? Pra baixo, né? Assim, ah, meu Deus, lá vou eu fazer isso.
Ó, aos céus, ó, azar.
É, parece o Hyde mesmo. Tem essa questão.
Hyde, haha.
É. E, na verdade, todos os personagens que estão na nave, eles têm lá as suas qualidades, né? E sim, se destaca o Marvin.
Eu acho que o mais importante nos personagens da nave não são as qualidades, são os defeitos.
Tá, sim, mas eu acho que eu quis dizer mais os adjetivos, né? Essa é a palavra mais apropriada, né?
Mas sabe uma coisa que é interessante, até rica? Que assim, não só os personagens, como os objetos, no filme ali você percebe, cada um tem uma personalidade, um jeito,
as portas, quando se abrem, elas emitem
as
som.
As portas gemem, gemem de prazer pra abrir pra você.
Então, cara, isso eu achei sensacional, do jeito que ficou retratado ali. E não fica nada, como eu posso dizer assim, forçado. Você aceita naturalmente ali, cada um na sua, sei lá, personalidade ali, e você aceita numa boa ali, é como se cada um deles se complementassem.
Cara, e mais uma vez, outra tirada sensacional do Marvin, né? Primeira vez que a porta abre, faz... Aí o Arthur toma um susto. Que isso? A porta gemeu? É triste, né?
É triste, né? Isso aí, o cara, vocês conhecem alguém depressivo, assim, nunca vai ser mais depressivo que o Marvin, né? Realmente ele não tem, assim, nada, ele não se acha, ele não é, porque por ele ser muito inteligente, ele nunca vai ser desafiado pra nada, né? Todo o universo vai parar, vai parecer chato pra ele.
É só você entender que a música Paranoid Android é inspirada no Marvin.
Sim.
É um Android paranoico. É o Marvin, é um Android paranoico.
Excelente música, hein, por sinal, hein?
Vamos falar, então. A gente já falou da questão do Rumacavula, ele... Conflito, daí o cara tem um aparelho que vai fazer o hyperdrive de improbabilidade funcionar pra eles poderem chegar em Magrateia. Tá bom, né?
Ah, agora é uma pergunta que eu acho muito boa. Por que eles querem chegar em Magrateia?
Ah, por que querem chegar em Magrateia, né? No filme ele é explicado um pouco mais cedo do que no livro, né? No livro deixa aquele mistério. Pô, mas por que o cara quer ir pra lá, não sei o quê? O vídeo, né, da história, né, sobre o grande computador, que eles perguntam qual é a resposta da vida, universo e tudo mais. Ele fala, boa pergunta, né? Me dê alguns anos pra pensar, quantos? São 6 milhões de anos, vocês voltam
7,5 milhões de anos. Volta 7. Depois.
E aí vira aquele evento, né? Os caras com faixa, com camisa, né?
Aquelas luvinhas.
As luvinhas número 1, né? Finalmente, chegamos lá. Então vocês querem a resposta? Sim, 42. Aí todo mundo fica quieto, né?
42? É, 42. Você tem certeza? Sim, tenho certeza, 42. Tá, mas o que significa 42? Vocês me pediram a resposta, vocês não me pediram a pergunta.
Aí pra você ver como o computador só faz o que você manda. Tá aí, quem mandou me perguntar direito? A forma em si do computador, né? Ele tem, é o pensamento profundo, né? O Deep Thought, né? Lembra um pouco o Deep Blue, eu posso estar viajando um pouco, não sei se a referência vai ser essa. Mas eu gosto da forma do robô, né? Ele tem aquela cabeçona lá e ele tá...
Apoiado
nele mesmo, assim, como se fosse uma coisa muito... Nossa, estou nessa situação aqui, a única coisa que posso ficar fazendo é ficar pensando em respostas.
Que no filme dublado em português, a voz do computador do Pensador Profundo é uma voz de mulher. Eu não consigo ouvir essa voz e ver aquela aparência soturna do Pensador Profundo e não achar que é a mãe do Marvin.
É porque
não, mas
essa,
em inglês
essa...
também é uma mulher que dubla o computador.
É interessante, por que você teve essa sensação?
É porque tem um pouco disso, botaram o computador, que é o mais poderoso do universo, pra calcular essa pergunta imbecil, né? Essa resposta imbecil. Ela só não é depressiva, mas você pode ver que ela tá gostando tanto do trabalho dela quanto o Marvin gosta do trabalho dele, né?
É, não tem muito o que fazer, tá lá, mas só, a única questão dessa, talvez ele seja tão inteligente como o Marvin, não tão inteligente quanto o Marvin, mas foi colocado numa posição assim, beleza, agora eu calculei a resposta, tanto que quando eles voltam lá no filme, você pensou na pergunta dele? Eu não, tá assistindo televisão, por quê? Que não foi programado pra isso, foi outro computador que foi. Também tem essa a questão da destruição do planeta, que fica um pouco em segundo plano, porque o Zephod pede pro Arthur não contar pra Trisha, né, Trillian, que a... O planeta foi destruído, né? Daí tem essa questão da, pô, o Arthur é um covarde mesmo, né? Mas só que o cara é dono de uma nave, tem duas cabeças, ele fala, não, tudo bem, não vou contar nada. Por quê? Ele...
Thiago, aprende comigo.
Fudido.
Fudido.
Tá certo, fudido, é um fudido.
Se tem uma palavra que define ele tão bem, pra que usar outra?
É que eu esqueço. Finalmente ele chega em Magrateia. E ali a gente tem uma das melhores cenas do mundo, da literatura e do cinema também, se você expandir assim, que é eles sendo perseguidos pelo míssil que não deixa eles pousar no planeta e o drive é apertado de novo. Cara, quem que vai pensar nisso? Os mísseis viram uma baleia e um pote de petúnia.
Um vaso de petúnia.
Quem que vai pensar nisso, cara?
Não, e uma coisa que quem tá vendo até onde a cabeça do Douglas Adams vai. Você só leu o primeiro livro, né, Thiago?
Isso, mas não se preocupe.
Pobre de você.
Pobre de mim.
Pobre de você. Tolo.
Lá vai.
O vaso de petúnias, o único pensamento que passa pela cabeça dele é: ah, não, de novo. Isso é explorado, se eu não me engano, no terceiro ou no quarto livro.
Uá.
É tão bom.
É uma ponta solta no primeiro livro, mas ele só vai ser explorado no quarto.
Cara, é incrível. E vale lembrar que antes dele chegar em Magritia, que aparece aquele holograma, sabe, do cara falando, é o Simon Jones, né? O Simon Jones foi o Arthur Dent da série de 89.
Ah, que legal. Sim.
E sabe, no bem voltando lá pro comecinho do filme, no bar em que o Ford tá dando um pileque de cerveja no Arthur pra poder aguentar a viagem do teleporte, tem uma velha no canto
esquerdo da tela
tomando um jugoró também. É a Trillian da série original.
Ah,
também não sabia. Isso é legal, tem essas homenagens, né, de vez em quando, né?
E outra, quando eles vão no planeta dos Vogons, tem aquela fila gigantesca de pessoas.
Tem o Marvin.
Tem um robô todo quadradão. É o Marvin da série original.
É, são pequenas homenagens assim que o pessoal costuma... acontece de vez em quando no cinema. Por exemplo, no Superman Returns, vai. Tem a senhorinha lá que dá a fortuna pro Lex Luthor. É a Lois Lane do seriado dos anos 50. Tem umas coisinhas assim que a gente vai... É legal ver, é legal você ir pesquisando, né? Tirando do baú.
Isso é sempre aquela homenagem, né, pros fãs, né? Por exemplo, pra mim, eu não sabia desse fato, mas bem lá no início do filme, ele dá um destaque pra aquela mulher lá. Eu falei assim, mas por quê? Eu até fiquei esperando que ia acontecer alguma coisa e não acontece nada. Mas você percebe que ali, o diretor tá colocando ela por algum motivo. E a câmera para nela durante um tempo maior. E você fala, mas vai acontecer alguma coisa? Tá, não acontece. Ah, beleza, segue o jogo. Mas aí vocês falando isso, e o cinema faz realmente isso da hora. E é legal, porque é aquela referência e aquele cuidado que ele tem maior com a pessoa que é fã, que já acompanha a história bem antes do filme começar.
É, o chamado easter egg,
que eu
né?
dou pra, uma dica que eu dou pra vocês, assistam o filme com os comentários do diretor, porque ele fala isso o tempo todo. Sempre que aparece um easter eggzinho, ah lá, aquilo ali é o robô original da série, aquela velha trilha original e o caramba 4.
Ah, legal. É pra se sentir amado, vai, digamos, sem uma... Porque você vê que os caras tiveram um carinho mesmo, né? Eles não simplesmente ignoraram o que foi feito antes e sabem que existem uma série de coisas que fizeram esse universo crescer, né? No caso do Guia dos Mochileiros das Galáxias, não é só o livro, né? E a série fez parte disso. É legal, isso é muito legal. Eu acho fantástico e acho que vale a pena pra quem é fã. Mesmo pra quem não é fã, conhecer disso. Agora, eu, quando eu fiquei sabendo da produção da série, por exemplo, eu vou dar uma olhada, ver se eu acho. Eu sei que tem no YouTube alguma coisa.
Por exemplo, sabe a cena onde o Ford encontra o Arthur? Que ele vai cumprimentar o carro? Você sabe por que o Ford escolheu o nome dele, né?
Tem a explicação no livro, né?
Isso, que era um nome muito popular na Terra, porque o Ford Prefect era o carro mais vendido na Inglaterra naquela época, que é o carro que quase atropela ele.
Tem uma coisinha assim em Doctor Who também sobre o Titanic, né?
Por que vocês escolheram o nome Titanic? É o nome do barco mais famoso da história da Terra. Vocês sabem por que ele é famoso? É genial. O humor inglês é outros 500, né? Você tem que saber apreciar.
É, sem querer ser pedante, né? Mas tem... A gente acabou pulando um pouco quando a gente falou da viagem pra Magratéia sobre a questão do Zephyr, do Bilbo Brox ter assinado a destruição, a autorização de destruir o planeta, né? Porque isso. Ele achava que tava fazendo um autógrafo, né?
É, porque ele é o presidente da galáxia de sacanagem, né? Porque ele não controla nada na galáxia, ele só assina os documentos que botarem na frente dele.
É a melhor crítica política que existe, né? O presidente da galáxia, você não mandei alguma coisa? Faz alguma coisa? Não. Eu não tenho autoridade nenhuma. O presidente da galáxia, ele tem a obrigação de distrair o público do que realmente está acontecendo. Isso é muito legal.
Isso é uma alegoria mais ao sistema inglês de governar, né?
Sim.
Porque, afinal de contas, o poder da Inglaterra mesmo está na mão do primeiro-ministro, né? Não da, não do, da rainha, né? E lá no planeta, né? Vocês acham que ele ficou bem caracterizado? Eu, como eu falei antes, assim, eu gosto muito da mistura do CGI com os puppets, né? A questão, quando o Arthur encontra o personagem dos Larbitfast,
Starlab e Fast.
Que é interpretado pelo Bill Nye. Tem, nossa, até revendo hoje, pô, o filme tem quase 10 anos, os efeitos especiais até que continuam bem. É, não sei se vocês devem ter assistido o filme agora pra gravar, né? E eu acho que os efeitos continuam bons. O filme não custou muito caro, custou aproximadamente 50 milhões de dólares, o que não é uma grande quantia, assim, né, pra filme. É metade do blockbuster, pelo menos, esse valor. E eu acho que foi usado muito bem, cara, os efeitos especiais, né? Dá pra você sentir muito bem, muito vivo, quando o Arthur chega no core do planeta, abaixo do planeta, né? E ele vê os planetas sendo construídos, naquele... É de ficar boquiaberto mesmo, assim. O Arthur fica boquiaberto e eu, assim, fiquei, caramba, olha só que... Fiquei assim pensando, olha que bonito, né, cara? Você tá passeando por um universo falso, né? E mesmo assim tá me trazendo o realidade mesmo. Eu comprei que aquilo lá era real.
E vale notar que quando ele tá naquele aquele Pocket Universe, né? Uhum. Tem um planeta lá no fundo, é o formato do rosto do Douglas Adams.
Ah, isso eu não notei também. Ah, segunda aparição dele aí.
Segunda aparição dele.
Porque Magratel, o que ele fazia eram planetas personalizados, né? E tem o portfólio deles, né? Que aparece uma rosquinha, um planeta quadrado. E aí tem o grande mistério do filme, né? Que é, fala que a Terra era um grande computador.
Era o computador.
Que ia calcular a pergunta, né, de 40, cuja resposta é 42.
O pensador profundo só conseguiu achar a resposta. Pra achar a pergunta tinha que ser um computador mais poderoso ainda do que o pensador profundo. E era o planeta Terra.
Então, encerrar aqui, tá? Rapidinho. Só me dá uma nota pro filme.
Porra, 10.
10? Tá certo.
Filme, sincero, não. Vamos analisar friamente como faria o Marvin, né? Esse filme é uma merda. Não, pera aí. Sério, o filme não é exatamente o livro e o livro não é exatamente o filme. Os dois podem ser consumidos individualmente sem um interferir no outro e eu, particularmente, acho que Guia do Mochileiro das Galáxias, o filme, graças a Deus não foi assim que ele foi exibido no Brasil, merece 9 sem problemas, 9 de 10.
E, bom, e depois de tudo que a gente comentou aqui, Guilherme, a gente tem questão também de a gente descobrir que os ratos são os seres mais inteligentes do planeta. É uma piada interessante, né, porque falar assim sobre a soberba dos humanos, né? Nós aqui achamos que só porque estamos na topo da cadeia alimentar somos os mais importantes, bam, 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 tudo bem? E aí o Douglas Adams faz uma brincadeira com isso, né? E colocando a gente em terceiro lugar, né? Menos inteligente que os ratos e que os golfinhos.
Que os golfinhos são mais inteligentes e disparam, né? Por isso, crianças, se todos os golfinhos da Terra sumirem um dia...
Já sabe.
Fique esperto.
Então, fechando aqui, pra você, Guilherme, nota pro filme O Guia no Mochileiro das Galáxias.
Então, mais ou menos o que o Alexandre falou, tanto o filme quanto o livro são obras excelentes, mas que uma pra mim não deve ser comparada à outra diretamente, né? São... É igual a gente fala, são mídias diferentes. É igual o pessoal que fica hiper puto. Tá bom, eu já vou falar que tem algumas que são muito ruins mesmo. De adaptação de jogo pro cinema. Que tem algumas que são muito ruins, mas tem algumas que são boas, tipo Silent Hill, sim, porque é outra mídia. Eles souberam apresentar a proposta dele em outra mídia. Foi o caso do Guia do Mochileiro. Ele é tão bom quanto o livro. Enquanto o livro eu dou 10 para os 5 livros, o Guia do Mochileiro eu dou 9 feliz.
E você, Marcelo?
Eu só posso falar do filme, né? A minha nota eu vou dar 8 pelo seguinte. Eu acho um filme muito divertido, é um filme que funciona. Você já tinha comentado, Thiago, a gente vê ele hoje, vê os efeitos especiais, funcionam numa boa, não te agridem, não te causa estranheza. Mas, assim, em alguns momentos eu tenho algum problema com o roteiro, eu acho que ele se perde em alguns momentos, você fica meio voando e ele vai embora e você fica, tá, o que aconteceu, pá. E tem uma coisa que me incomodou de verdade foi a trilha sonora, que eu esperava mais. Eu achei sempre um filme tão divertido, com um universo tão rico, e não souberam explorar bem a trilha sonora. Por mim, é nota 8.
Eu também fecho com uma nota 8, eu gosto bastante da história, tive alguns problemas com o Richard, como já comentei no meio do cast, necessidade aí infundada de colocar personagem como quebra pra criar o desafio, pra criar um problema, não achava necessário, mas assim, fiquei feliz com o resultado. Eu imagino que quem assistir vai ficar também satisfeito, espero que não pare ali, espero que a pessoa consiga se divertir mesmo, né, falando do universo, da vida do universo e tudo mais, procurar os próximos livros, livros, eu principalmente preciso ver isso. Realmente fechar aí o filme com um filme que você deve assistir. Acho que o livro sim vai te mudar um pouco o jeito de ver a ficção científica, porque é meio difícil você ter a comédia junto com ficção científica, né? Não é sempre que funciona, né? Mas eu acredito que com Douglas Adams, com o Guia do Mochila das Galáxias, isso funcionou. É uma pena que não vamos ver aí as... Provavelmente não vamos ver as continuações. Acho que não tem muito esperança em relação a isso, né? Como a gente comentou já no meio do programa. E não rendeu bem. Mundialmente ele rendeu só o dobro do que custou. Isso, mercadologicamente, a gente já comentou algumas vezes aqui que não é muito bom, né? Financeiramente não dá esse retorno.
E isso no mundo inteiro, né? Você no somando... mundo inteiro. E, geralmente, os estúdios não consideram a bilheteria mundial. Eles consideram a bilheteria americana, para poder considerar se o filme foi um sucesso ou não. E como nos Estados Unidos a bilheteria não foi tão boa assim, por isso que são remotas as chances, né, da gente ver uma continuação. Uma pena, né?
Enfim, tá aí, beleza. Tamo, então, fechando aqui nosso programa. Infelizmente o Guilherme caiu, não tô conseguindo mais trazer ele de volta. Mas assim, pros não ausentes, você pode achar o Alexandre Nerdmaster no Paranerd. Ele tem um podcast que já tá aí já há algum tempo, é paranerdia.com.br. E o Guilherme faz parte do site Filmes e Games, né, que já teve alguns participantes aqui, já deram as caras, né? Então vamos seguindo a gente, continua seguindo a gente aqui no @ Marcelo Zagnoli, né, Zagnoli com L só, sempre, esse nome italiano é difícil, né?
Italiano é uma coisa.
E seguindo @ o Tigre 1982, sempre entrar no tigrenocinema.com ou na página do Facebook, fb.com/untigrenocinema, escrever pra gente pra contato@untigrenocinema.com. É isso aí, certo? A gente se vê daqui 15 dias e pra fechar, vamos então falar, vamos ouvir a música que já foi citada aí no meio, do Radiohead, que é Paranoid Android. Apesar de não fazer parte de uma trilha sonora de filme que eu saiba até agora, tem bastante a ver com o filme.
Boa pedida.
Legal, então já estamos falando. Tchau.
Tchau, pessoal. Acessem, comentem e compartilhem.
É importante. Valeu, até mais.